A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, está se consolidando a formação do arranjo contingente de reservas e do Banco dos BRICS. O que é isso? É o banco que reúne as reservas financeiras do Grupo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e também as reservas para consolidação do que é chamado de fundo monetário próprio destes países. E é sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar agora com o economista Henrique Marinho, que é presidente da empresa CM Consultoria Econômica, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e professor de Economia Internacional da Universidade de Fortaleza. Doutor Henrique Marinho, grande prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik. Como vai o senhor?
Prazer nosso, espero que poder contribuir aí com esclarecimento aí sobre esse grande bloco que surge como uma preocupação para o mundo, porque realmente são países, mesmo emergentes, que já preocupam o mundo pelo seu poder, por sua força, força estratégica econômica, força estratégica geopolítica. Então, é um bom momento para se rediscutir os BRICS.
Antes de chegarmos ao banco e ao acordo contingente de reserva, eu quero voltar alguns meses e falar de um evento do qual o senhor participou ativamente, que foi a Conferência dos BRICS em Fortaleza, no Ceará, realizada em 15 de julho de 2014. O que resultou desta iniciativa e como o senhor viu a reunião dos cinco países?
Se nós imaginarmos que os BRICS não constituem um bloco econômico oficial, né, é uma denominação dada pelo pioneiro do Goldman Sachs, países que são competidores do mercado mundial de exportação e importação, países que têm muitas disputas de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, mas são países que têm buscado alinhar suas diversas ações junto ao Fundo Monetário Internacional, junto à Organização Mundial do Comércio, ao próprio grupo de G20. Então, há um começo de uma harmonia, de uma coordenação de pensamentos que, com certeza, tornarão os BRICS um grupo extremamente forte, um grupo de poder, né, econômico muito grande. Alguns passam por crise econômica atualmente, mas nem por isso estão tirando essa força da União que os BRICS estão trazendo para esses países. Eles veem no BRICS uma oportunidade de estreitar comércio internacional, de estreitar realmente a parte econômica, de formação de blocos ligados a diversas atividades, né? A financeira que a gente vai conversar, a preocupação inclusive futura de poder até se usar moeda local no comércio intrabloco. Então são diversas e diversas discussões que estão tornando, por mais que, como eu disse, que não seja um bloco econômico oficial, mas estão dando uma consistência muito grande a que eles se tornem realmente um grande bloco no futuro muito próximo.
A Conferência de Cúpula de 2014, na verdade, ela foi realizada em três dias, dias 13, 14 e 15 de julho do ano passado.
Exatamente.
No dia 13, se não estou enganado, em nível de ministros de Estado. Exato. E nos dias 14 e 15, chefes de Estado e governo.
De governo.
Na ocasião, o senhor presidiu o Conselho Regional de Economia do Ceará.
Exatamente.
E qual foi a contribuição do Conselho para a realização desta cúpula, ou de que forma o Conselho participou na realização do evento?
Paralelamente a essas reuniões de Estados, foi programada também uma programação de encontros econômicos entre empresários. Então, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, junto com outras federações, então foram feitas muitas rodadas de negociação. E nós tivemos a grata satisfação de poder, né, estar presente aí representando as lideranças econômicas do Estado, colaborando na recepção dos empresários estrangeiros, no nosso caso, empresários chineses, empresários russos, empresários sul-africanos, né, empresários indianos, para estreitar fora a participação dos Estados uma participação empresarial. Então, houve muitas aberturas para captação de investimentos desses países aqui para o nosso estado do Ceará. Houve também muitas aberturas para que empresas do estado do Ceará visitassem, no caso específico, foi muito mais a China, para desenvolver comércio. Então, houve um avanço na parte empresarial. E essa preocupação do fórum na parte empresarial, ela foi nova nos encontros, é exatamente para tirar apenas essa conotação estratégica de Estado e dar realmente uma conotação econômica para desenvolvimento do comércio internacional.
A ideia do Banco dos BRICS e deste acordo contingente de reservas, ela já vem sendo gestada há alguns anos. Porém, foi nesta conferência de cúpula de Fortaleza de 2014 que ela ganhou vulto, ganhou ímpeto. E foi exatamente naquela conferência que se decidiu criar as duas instituições?
Inclusive a carta que foi elaborada, a carta de Fortaleza, ela deixa muito claro disso. Ela, na verdade, ela trata de muito mais de tudo que foi o encontro entre Estados. Na verdade, eles se preocuparam com... que é um grande problema também para os países todos, problema de pobreza, problema de desigualdade de renda, problema de fortalecimento econômico dos programas sociais, essa conotação também dessa área social de política. Na área financeira, já vinha sendo gestado, já vinha sendo discutido, a formalização da criação do Banco de Desenvolvimento e do Fundo de Reserva de Contingência foi o ponto central, né, aquele ponto, o ápice realmente do encontro, porque daí ele redundou realmente em um objetivo específico, claro. Os outros são intenções, são boa vontade, a responsabilização que cada Estado manteve, principalmente para a redução de pobreza, apoio às populações mais pobres do mundo, apoio aos diversos conflitos de suas maneiras internacionais, sempre o grupo se manifestando a favor de negociações e não de ações unilaterais por conta de países que não foram citados, mas eu cito aqui principalmente Estados Unidos. Então, a criação do banco, ela foi de uma importância fenomenal para o encontro, porque ela realmente sedimentou que o BRICS se torne realmente um grupo com uma responsabilidade muito grande. O Banco de Desenvolvimento já está dizendo, ele é um banco que, apesar do nome BRICS, né, recentemente já foi decidido que ele não será apenas um banco dos países pertencentes ao BRICS, mas estará aberto a quem se interessar em participar com capital. Assim como a destinação dos recursos também poderão ser realizadas em outros países. Eu gostaria até de ressaltar que houve também, paralelamente aqui, após o encontro do BRICS, já em Brasília, um encontro com todos os países da América do Sul, junto com os BRICS, como uma tentativa também de aproximação dos países latino-americanos dentro dessa estratégia que é os BRICS, e de repente até poderem também serem beneficiados com a política de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento. Então, realmente foi um fenômeno. Né?
O Banco dos BRICS, também chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, terá um capital inicial de 50 bilhões de dólares, bilhões. Podendo se integralizar até 100 bilhões de dólares.
Exatamente.
O acordo contingente de reservas também terá este capital de 100 bilhões de dólares, porém com partes divididas. A China, principal investidor deste acordo, entra com 41 bilhões de dólares, Rússia, Índia e Brasil, cada um com 18 bilhões de dólares, e África do Sul com 5 bilhões de dólares. Esta semana, doutor Henrique Martins, acredito que o senhor tenha tido a oportunidade de ter tomado conhecimento, foram divulgadas avaliações de analistas econômicos de vários países, dizendo que o Brasil não está preparado neste momento para fazer frente a um desafio de tal porte financeiro. O senhor concorda com essa avaliação?
Olha, desses países, China hoje tem mais de 3 bilhões e meio de reservas, a Rússia tem quase 500 bilhões, o Brasil tem 372 bilhões de reservas internacionais que estão, obviamente, alocadas nos seus programas. Então, em termos de capacidade, isso não seria problema para o Brasil. O Brasil está passando por uma séria crise econômica interna e uma divisão política como resultado da última eleição. Foi uma eleição muito debatida, foi uma eleição muito dividida. Então, nós estamos passando por uma crise econômica e política que está sendo resolvida em termos econômicos e politicamente. Eu digo até assim, o Brasil deverá receber este ano, em termos de investimentos estrangeiros diretos, cerca de 65 bilhões de dólares, que tem sido a média anual. Então, nós temos mantido as nossas reservas internacionais num nível extremamente elevado.
Então, a nossa credibilidade externa não está tão abalada assim como
não,
se diz, né?
Pelo contrário, os nossos indicadores externos, eles estão muito bem, né? Claro que nós tivemos nossas exportações reduzidas, principalmente porque o nosso grande parceiro na região, a Argentina, está passando por uma crise econômica. Nós somos grandes exportadores de commodities minerais e commodities alimentares, que neste ano de 2014 tiveram, até por um certo arrefecimento da economia chinesa, que é o nosso grande parceiro hoje, parceiro econômico, uma demanda reduzida, então os preços dessas commodities foram reduzidos, então o valor das nossas exportações, eles caíram um pouco. Mas a economia continua aí com uma capacidade econômica em termos de produção e exportação de commodities, é um grande parceiro da Rússia, fornecedor de alimentos, né? é um grande parceiro da China, é um parceiro em menor instância da África do Sul, e o Brasil não tem interesse total, e com certeza a sua participação será ratificada aí no encontro agora na Rússia, da importância da criação do banco. Quando o Brasil assumiu um compromisso, tanto do Banco de Desenvolvimento, no seu aporte financeiro, quanto no fundo de contingência, e ele tem um aspecto político, o fundo de contingência é muito maior do que criar simplesmente um fundo de contingência, né? Ele vem, né, com uma estratégia política dos países aí de um relativo confronto com o estatuto do Fundo Monetário Internacional, que não quer mudar seu sistema de cotas, e os países aí unidos estavam dispostos a dar um aporte maior para o Fundo Monetário Internacional, desde que o sistema de cotas beneficiasse mais essa elevação das cotas de China, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. Os Estados Unidos relutam na mudança de cota, porque ao aumentar a cota desses países separadamente, eles poderiam ter conjuntamente mais de 15% dos votos do FMI. E 15% dos votos dariam a esse grupo um poder de veto sobre as ações do Fundo Monetário. Então os Estados Unidos não querem dividir esse poder estratégico financeiro com os países dos BRICS, né? Então, o interesse do Brasil em participar tanto do Fundo de Contingência como do Banco de Desenvolvimento é estratégico também. Então, ele jamais se desinteressaria em participar, até porque tem condições pelo seu nível de reservas internacionais. Então, é realmente o momento de política interna não se conflitua com os interesses externos do país, principalmente na formação do Fundo de Contingência e do Banco de Desenvolvimento.
Para concluir, doutor Henrique Marinho, o senhor falou há pouco em ratificação e a criação do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento e do Acordo Contingente de Reservas, passa necessariamente pela ratificação dos congressos de cada um dos 5 países. Rússia, Índia e China já estão com os trabalhos bastante adiantados, porém no Brasil não se tem notícia de que esta ratificação esteja tramitando no Congresso Nacional. Por que é que nós estamos tão atrasados?
É como eu disse, a eleição de 2014, ela trouxe à tona muitos mais problemas econômicos internos e políticos que deixaram um Congresso recém-eleito extremamente dividido entre o atual governo da presidente Dilma e a oposição que tenta aí tomar na eleição, ganhar a eleição dos últimos 3 governos. Então essa divisão ela tem criado uma certa dificuldade política de tramitação de projetos econômicos pela presidente Dilma. Então, há um trabalho muito grande hoje, tanto da presidência do Senado como da presidência do Congresso, da Câmara brasileira, né, de criar esse conflito político com o Executivo, até para mostrar poder e colocando na pauta os assuntos que são muito mais interesse deles, a oposição, que são assuntos que hoje, inclusive, deixa o governo de desconforto. Então, nesse momento, realmente, a ratificação tem... O governo tem esperado um momento mais oportuno para poder enfrentar o Congresso nessa aprovação. Temos certeza que no momento em que a gente suplantar essa crise interna e o assunto vem à tona quando, com a proximidade da próxima reunião aí que ocorrerá na Rússia, a presidente Dilma encontrará respaldo econômico e político, né, principalmente, para poder colocar em pauta a votação da ratificação desses dois acordos, que são acordos que nenhum brasileiro pode contra, porque eles vão ao encontro do interesse do governo brasileiro, ao encontro do próprio Brasil, ao encontro dos empresários brasileiros. Não há oposição para essa participação. Apenas é um momento oportuno desses conflitos políticos do Congresso em relação à oposição que dá, né, uma relativa maioria de posição hoje no Congresso Brasileiro.
Doutor Henrique Marinho, foi uma grande alegria recebê-lo no programa da Rádio Sputnik. Esteja certo que iremos procurá-lo em mais vezes.
Muito obrigado e recebe um prazer participar, contribuindo com alguma ideia.
Conversamos com o economista Henrique Marinho, presidente da empresa de consultoria econômica CIM, professor da Universidade de Fortaleza, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. Professor Henrique Marinho nos falou de suas avaliações em torno da criação do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, e do Acordo Contingente de Reservas, uma espécie de fundo monetário do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.